mas é muito melhor voltar, né? A gente estava passeando a semana passada. No domingo a gente visitou uma igreja ali em Mendonça. Eu cheguei e falei, deixa eu procurar uma igreja aqui. Aí achei uma igreja muito parecida com a nossa, que era uma igreja ligada a Saddleback. Aí já fomos para o culto, era pertinho do hotel onde a gente estava. A gente foi andando e conversamos com os irmãos. Eu sei que o pastor da Saddleback de Buenos Aires deve vir na nossa conferência na Target, né? Então a gente tem que sair andando pelo mundo, conversando com as pessoas. Claro que sem tomar vinho bom, né? É, sem contar os vinhos bons que a gente tomou ali. E foi muito bom. Pastor, você bebe? Bebo. Bebo vinho bom e pouco. Não pode beber vinho ruim, que dá dor de cabeça. E beber muito também, você faz coisa errada, né? Então, foi ótimo, né, dona Kátia? Foi excelente uma semana. Obrigado pelas orações, o carinho de vocês. Estamos com tudo aqui. E se Jesus mandar você ficar nessa igreja, que você fique por aqui, que você seja abençoado, cuidado e acompanhado aqui. Também quero dizer, nosso restaurante, nosso outlet ali, os panetones, obrigado você que investiu nisso no fim do ano. E a gente está acabando com o saldo hoje. Hoje é pague um e leve dois. Então, depois você passa por lá, vamos acabar aquela doação para Foco. Passa por ali. Se você também não tem um livro devocional, a nossa sugestão do ano são Os Segredos da Vinha, do pastor Carlos McCord, 365 dias com Jesus. Então, se você não está lendo nenhum livro, essa é uma boa sugestão. Um capítulo por dia, uma pílula por dia para o seu coração. E agora José, não sei quantos já leram esse poema. O tema da nossa série é o poema de Carlos Drummond, escrito em 1942. O que estava acontecendo naquele contexto? Era o contexto da Segunda Guerra Mundial. E aquilo gerou uma grande incerteza. Então, num ambiente de incerteza, ele escreve o poema E Agora José. Se você não leu, você vai ter oportunidade de ouvir agora. Eu acho tão interessante, parece que foi escrito em 2022, não sei, eu sei que é bom de geografia, faz as contas aí quantos anos depois, mas 1942, diz assim: E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua guia e jejum, sua gula e jejum, a sua biblioteca, a sua lavra de ouro, o seu terno de vidro, a sua incoerência, o seu filho, e agora, o seu ódio, e agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, mas não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, mas Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você mata um pouco assim. E agora, José? E agora? E quando a gente olha para esse nosso tempo de agora, teve gente que me perguntou assim: ah, você fez essa série porque você não está acreditando no novo governo, você é contra o novo governo. Eu fiz essa série, eu queria fazer com vocês uma análise de mundo um pouco mais, levanta o seu helicóptero e vamos olhar o mundo. Tem uma coisa acontecendo no mundo maior do que aquilo que está acontecendo no Brasil. E no Brasil eu digo para você que excesso de lulismo é doença. Excesso de bolsonarismo é doença. Onde é que está a saúde? No equilíbrio. Onde é que está a saúde? A saúde está na sanidade, no pensamento, no equilíbrio da razão e da emoção. E o único lugar que você encontra, eu sou cristão. Então não dá para você defender nenhum lado e nenhum outro. E essa polarização é reflexo do que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo? O mundo tem, na verdade, uma falta de sabedoria, uma falta de decisão do que fazer. O mundo já entendeu o que não quer fazer, mas não sabe o que fazer. E quando você não sabe o que fazer, você vai tendendo para os extremos. Vou dar um exemplo disso. A gente passou anos falando o seguinte: o negócio é o globalismo e o mundo é plano. Lembra de um livro chamado O Mundo é Plano? E é globalismo e a gente vai interligar todos os mercados. E a gente viu que isso não funcionou. O que então se faz? Os Estados Unidos volta para o protecionismo e está ali se protegendo. Os Estados Unidos deixou de ser a polícia do mundo. E aí? O que a gente é agora? Não sei. A gente tinha o militarismo. E chegou uma hora que o mundo disse o seguinte: não ao militarismo, nós queremos a democracia. E aí, o que é democracia? Então, a gente não quer o militarismo, mas a gente ainda não sabe como é uma democracia. Então, começa o mundo se movimentar. E nesse contexto, é tão interessante que nessa de se proteger, algumas coisas, alguns países começam a descer, outros começam a subir. Aí você fala, e o Brasil nessa história, Sidney? Eu conversei com um especialista de mundo essa semana, e ele estava me dizendo o seguinte: Sidney, o Brasil esse ano vai ser um pouco apertado. O Brasil esse ano vai passar um perrengue por causa dessa transição, por causa do mundo. Mas o Brasil em 2024 e 2025 vai ser bom. Sabe por quê? Porque a China já começou a cair. Por que que a China está caindo? Porque os Estados Unidos dizem assim: vem cá, a gente não compra mais de você, nós vamos proteger o nosso mercado. Os Estados Unidos para de colocar dinheiro da China através do comércio e pode ser que, dependendo das próximas decisões, a longo prazo será bom. Então, se a gente olhasse para a gente, para o nosso umbigo, a gente pode ficar tranquilo. Mas tem um desconforto no mundo. Tem um desconforto, porque aí na incerteza as pessoas vão buscar o quê? Falta território, falta mercado. Então ele disse assim: as guerras vão aumentar, a Ucrânia vai acabar, a guerra da Ucrânia vai surgir uma outra guerra. A China está de olho em Taiwan, porque ela não pode atacar os Estados Unidos, mas ela pode atacar Taiwan. Então o mundo está nessa crise de mundo. E o que que a gente faz? Existe uma crise de mundo, existe uma incerteza. E aí ele me disse o seguinte: Sidney, sabe o que que acontece? Esse cenário, disputa por território, falta de estabilidade, polarização, as pessoas vão para os polos, esse é o cenário da Terceira Guerra Mundial. Aí você fala assim: pô, Sidney, eu vim aqui domingo para ouvir uma mensagem de esperança, você está dizendo que nós estamos perto de uma Terceira Guerra Mundial? Eu quero dizer que essa guerra já começou. Com a pandemia, a gente enfrentou uma guerra mundial com uma arma biológica. Porque a gente ficou todo mundo preso, todo mundo restrito, a gente teve que achar outros caminhos. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia, irmãos, é que nada do que Deus planejou para nós vai deixar de acontecer. Amém. A boa notícia é porque não tem um homem poderoso no mundo. Se somar todos os homens poderosos do mundo, eles não se comparam ao poder de Deus sobre a terra. Amém, irmãos? Se somar todas essas articulações políticas, Deus vai cuidar do seu povo. E agora, José, o que a gente faz? A gente só tem uma opção, irmãos. A gente só tem uma opção, que é olhar para Deus. E o que eu quero ajudar vocês nessa manhã, olhando para a história de José, o que aconteceu com José que pode nos inspirar nesse momento para olharmos para alguma direção. Naquela semana entre Natal e Ano Novo, o Henrique, meu genro, perguntou: e aí, Sidney, já fez a sua lista para 2023? Disse assim: cara, eu só tenho uma coisa na minha lista para 2023. Eu só ouço Deus falando assim para mim: continua, continua, continua. E eu disse para ele: só tenho uma coisa na minha lista, keep going, keep going, vai. Por quê? Dá para voltar para trás? Não, não somos daqueles que retrocedem. Dá para ir para a direita? Também não. Dá para ir para a esquerda? Também não. Só tem uma direção. Olha para cima e vai para frente. Keep going, continua. Então eu quero encorajar vocês a continuarem. Eu quero nessa manhã, e tenho pedido para Deus, que enche o seu coração de esperança, mas que faça você olhar para o lugar certo, que faça você esperar na pessoa certa. Porque se você esperar alguma coisa do novo governo, para que você está aqui? O que Deus quer fazer em você, o que Deus quer fazer na sua casa, o que Deus quer fazer na sua família, o que Deus quer fazer nessa igreja e o que Deus quer fazer através de nós. Para isso a gente vai olhar a história de José. A história de José é fantástica. Ali em Gênesis, a história de José, ela começa no capítulo 30, os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Faço um parênteses aqui. José, lembra da história de Jacó? Jacó queria namorar, ele pediu para Labão Raquel. Aí ele falou assim: primeiro você vou te dar a Lia, aí você trabalha 7 anos e depois você tem a Raquel. Então, José era filho de Raquel. Então ele tinha, o Jacó era um cara poderoso, ele tinha 4 mulheres. Ele tinha Zilpa, ele tinha a outra aqui, Bila, ele tinha a Lia, que foi a primeira que o sogro deu para ele, e ele tinha Raquel. Então José era o queridinho do pai, porque primeiro ele era filho da mulher amada, depois ele era o caçula. Sabe qual é o filho preferido? O ausente, o doente e o caçula. Esse não muda. O ausente e o doente é variável. Quem é filho único, ele é os três, né? Mas, então José era o queridinho do pai. O pai, para complicar, o pai faz cada coisa. Ele vai lá e faz uma túnica para o cara. Ele comprou, ele deixou o cara parecido com o Beto Vilhena. Ele comprou uma grife, assim, o cara, uma túnica de grife, comprada na Lacoste, né? E aí fez para o cara, e os irmãos assim, como assim? Você, além de ser o queridinho, filho da mulher amada, ainda usa uma túnica dessa? Fica parecido com Vilhena? Começou a confusão. Aí volta para o texto. Vilhena é a interpretação. Quando os irmãos viram que seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram fazer com ele, conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. Aí, olha, para complicar mais um pouco a relação familiar e o contexto. Certa vez José teve um sonho e quando contou para os seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Qual era o sonho? Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. Ele teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. E desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e os seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de vocês? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. E aí a sequência da história de José é que seus irmãos ficaram com tanta raiva dele que venderam ele como escravo para o Egito. E José, então, pega uma cronologia da história de José. José foi levado para o Egito, vendido pelos seus irmãos, que pegaram um cordeiro, mataram, sujaram a túnica de sangue e disseram para o pai: olha, José foi atacado e morreu. Então, para o pai, José tinha morrido e ele foi vendido como escravo. José chega no Egito, José era jovem, lembra que ele era jovem, ele era inteligente, ele tinha uma bênção de Deus. Ele chega no Egito e ele se destaca no governador, então ele vai trabalhar com Potifar, e vai trabalhar na casa do Potifar. Quando a mulher do Potifar, que não estava muito satisfeita com ele, alguma coisa tinha acontecido ali, olha para José, aquele judeuzão, bonitão, jovenzão, que fazia academia e não sei o que, tinha personal, ela olha para o cara e fala assim: é esse. Se ele fosse assim meio que nem eu, ela não ia chamar atenção. Mas a mulher de Potifar falou: quero José. Só que José era um cara temente a Deus, por amor a Deus, por amor aos seus princípios, por saber os seus valores, ele não aceita a proposta da mulher. E a mulher fala: então você não quer ficar comigo, você vai para a prisão. Ela inventa uma mentira e ele é jogado na prisão. O cara foi vendido, ele foi odiado, ele foi vendido, ele se destaca, ele foi colocado na prisão por não ter aberto mão dos seus valores. Aí, na prisão, ele tinha um dom especial de interpretar sonhos. E Faraó teve um sonho que vinha anos de seca, aquela coisa toda, da desgraça que assolaria o Egito. Então ele fala assim: olha, tem alguém que eu conheço que interpreta sonhos. Quem é? José, que está na prisão. José vai lá e interpreta o sonho para o Faraó. Então ele de novo sai, tudo aquilo aconteceu, Deus usou José, torna o número um. José, se fosse eu, ele teria ignorado os irmãos, mandado ele de volta, e vocês vão colher o que vocês plantou. Eu sou meio assim. Mas José não era assim. José, movido por Deus, ele olha os seus irmãos, ele chora com os seus irmãos, ele perdoa os seus irmãos, ele conversa com os irmãos e diz assim: tá, já passou, vou lá, eu vou ajudar vocês. Então voltem lá, busquem o pai e a mãe. Lembra daquela história dos 11 feixes que se curvaram diante de um feixe? Aconteceu ali. Daí tem a segunda visão. Voltem lá, busquem pai e mãe, tragam todos para cá, eu vou cuidar de vocês. Então o sol, a lua e as 11 estrelas vieram e se curvaram de novo diante de José. José podia ter tripudiado nessa situação. A história termina de uma maneira muito legal. Ele acolheu seus irmãos, seus pais morreram, foram sepultados com dignidade. Ele preservou a sua família. Detalhe, que era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era descendente de Abraão, que é a linhagem de Jesus. Esse ciclo, essa história de José é a última narrativa do ciclo patriarcal. Então José termina um ciclo patriarcal, preserva a genealogia de Jesus. Mais do que isso, também ele restabelece Canaã, aquela cidade, Israel, foi preservada, criando a condição do povo, um pouco mais adiante, deixar de ser escravo, sair do Egito. Ele não atrapalhou o plano de Deus para a vida dele. O que aconteceu, as histórias com ele, não atrapalhou o que Deus tinha para ele. As dores de José não atrapalharam o que Deus tinha para ele. Porque o plano de Deus se cumpre. Em tempos de adversidade, Deus continua sendo Deus. Quando eu olho para a vida de José, eu queria então olhar algumas histórias. Jesus foi tentado por Satanás no deserto, 40 dias, mas não cedeu à tentação. José tornou-se uma pessoa importante no reino de Faraó. Jesus foi uma pessoa importante em Jerusalém, usada para salvar a humanidade. É incrível. É incrível como Deus ama pessoas, é incrível como Deus trata com a gente, é incrível como Deus cuida da gente. E aí eu quero aplicar isso com vocês, em tempos de adversidade, irmãos, não se esqueçam de algumas coisas. A primeira delas é, Deus quer usar a sua vida para mudar a humanidade. Deus quer usar a sua vida para usar a humanidade. Deus cuida de você por causa de você, porque Ele te ama. Deus cuida de você porque Ele tem um plano para você. Deus cuidou de José, Deus protegeu José. Mas coisa difícil aconteceu, mas Deus estava com ele. Deus estava com ele quando ele é vendido, Deus estava com ele quando ele foi para a prisão. Deus está com ele. Dias atrás eu conversei com uma pessoa que ela está construindo uma casa no sítio, ampliando sua casa do sítio, porque o mundo vai acabar, vai faltar comida, porque esse novo governo não vai ter leite e a gente tem que se proteger, e o apocalipse chegou. Eu quero dizer para vocês o seguinte, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas quando eu leio Mateus 24, se você nunca leu Mateus 24, leia Mateus 24. Quando eu vejo você falar de guerra, rumores de guerra, blá, 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 tudo que está acontecendo no mundo, lembre-se que isso é apenas o princípio das dores. Por amor à humanidade, vocês, igrejas, serão preservados para amenizar o sofrimento das pessoas. Depois vai acontecer isso, então virá o fim. Pode ser que Deus acelere isso. Tem três T's. Deus vai usar o seu tempo, Deus vai usar o seu talento. Essa mulher, ela cuida tão bem de pessoas, e ela se isola numa montanha porque o mundo está acabando. Não use os seus talentos. Quais são os seus talentos? Se você é um médico, comece a atender mais gente. Se você é uma professora, comece a ajudar na alfabetização. Se você é um empresário, redimensione a sua empresa, os seus sonhos. Se você é uma dona de casa, fala com o seu vizinho. Mas eu não dou lá o dízimo não, Beto. Você fica falando aí de 36%. Deve ter algum milionário que vai pagar as contas dessa igreja. Essa conta da igreja realmente ela é paga por uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus. E ele faz isso através de todos nós. Tem gente, igrejas, 20 bi de rombo no balanço. Só aquele trio lá, o João Paulo Lemos, seus amigos, o Marcel e tal, 3,2 bilhões eles perderam. Já pensou? Sair do seu bolso, 3,2 bilhões. Já até eu falei assim, eu acho que eu tenho dinheiro para viver 4 dias. Daí eu pensei assim, não, se eu vender o apartamento, se eu vender o terreno, se os genros me ajudarem, eu acho que eu vivo uns 4 anos. Fui melhor. Daí eu falei assim, cara, você tem 60 e pouco, daqui 40 você não vai nem lembrar se tiver dinheiro. O alemão já te pegou. Com 105 anos, se você estiver bem, alguém paga a sua conta. Percebe quando a gente desconfigura, a gente se perde no talento, no tempo e no tesouro? Use o seu tempo. Ao Pai, ele caminha a primeira milha, a segunda milha, a terceira milha, porque ele tinha um plano. Não deixe de cumprir, não perca a oportunidade e a bênção de deixar Deus usar a sua vida para cumprir o plano aqui. Amém, irmãos? Amém. Fiquem tranquilos, em tempos de adversidade, não se esqueça que Deus quer usar a sua vida para a humanidade. Em tempos de adversidade, não se esqueça que nada pode atrapalhar o que Deus planejou para você. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, não tem governo mais poderoso que o nosso Deus. Não tem homem, ou homens, ou mulheres, mais poderosos que aquilo que Deus quer fazer. Capazes de mudar aquilo que Deus quer fazer. Então Deus planejou. Desprezo dos irmãos não funcionou com José. Assédio da mulher de Potifar não funcionou com José. Ir para a prisão não funcionou com José. O que se fosse para ser uma bênção, Deus estaria com você até hoje. Então Deus não faz nada errado. Não é uma fatalidade, uma perseguição, uma palavra. A gente estava voltando da faculdade, acertando lá as faculdades, pagando o mês, ela se forma em junho. Faltam 5 meses. 5 meses igual 5 boletos. Mais algum saldo. Gente, quando você olha para o mundo, quando você olha para a direita, você vê insegurança. Quando você olha para a esquerda, você vê insegurança. Salmos. Confie no Senhor e faça o bem. Estou inseguro, porque a economia... Ai, que bom que o pastor trouxe uma boa notícia, porque em 24, 25 vai bombar, vai abrir academia, vai vender programa, vai ser o ó do borogodó. Sorvete, então, com essa história de mudança climática, vai ser uma bênção. E o pessoal das franquias vai arrebentar, todo mundo vai estar com capital, vem dinheiro, porque o mundo vai olhar para cá e vai despejar dinheiro aqui. Aí você trará a terra em segurança. E mantenha-se fiel a Jesus. Mantenha-se fiel ao Senhor. Confiar no Senhor é manter-se fiel a Ele. José confiou em Deus. Puxa, mas é a mulher do chefe. Não, mas eu confio em Deus. Eu sou fiel a Deus, então eu vou para a cadeia. Mas eu sei que Deus vai comigo para a cadeia. Eu sou fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus. Ele não abriu mão dos valores. Ele não abriu mão dos talentos. Ele podia... por isso que ele, daí depois eu entendo assim, José foi trouxa. Como que ele fala para os irmãos que vai ter um feixe que vai se curvar? Ele podia ter ficado quieto, mas ele estava trazendo uma palavra profética para a sua família. Ele estava revelando a vontade de Deus para a sua família e o que ia acontecer. Então, irmãos, não abra mão do que Deus está te dizendo, não abra mão do que Deus está falando, não abra mão do que Deus está fazendo. Em tempos de crise, lembre-se, às vezes você precisa fechar um caderno. Em alguns momentos da nossa vida vira página. Em outros momentos você fala assim, não tem mais página que eu quero ver todos os dias. Eu vou fazer para vocês um novo céu, uma nova terra. Eu vou fazer para vocês uma nova vida. José, ele deixou atrás a mágoa dos irmãos. José deixou lá atrás o desprezo dos irmãos. José deixou lá atrás a confusão. Ele não ficou preso ao seu passado. Levante a sua cabeça e olha para frente. Entrega, põe na cruz de Cristo o seu passado. Porque quando você fica carregando coisas, especialmente dores ou coisas difíceis, você se torna uma pessoa amarga, você se torna uma pessoa pesada, você se torna uma pessoa deprimida, e aí fica difícil de você caminhar. Mantenha a sua vida o mais simples possível. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave. Tudo terminará bem. O que tem me motivado para frente é a convicção de que tudo terminará. Tudo terminará bem. E assim que eu quero contar algumas coisas para vocês, que eu falo assim, Deus, coisas que aconteceram há 5 anos atrás, que eu falei, agora não tem saída. Aí eu começo a ver respostas agora, porque tudo vai terminar bem. Tudo terminará bem. Deus não erra, só que Ele tem o tempo certo. Deus não manda você fazer uma coisa que você não deveria fazer. Se Ele mandou, faz. Mas eu fiz e não aconteceu. Tem o tempo, tem o jeito, porque Deus não erra e tudo terminará bem. Mas e agora, José? Tudo terminará bem. Eu não sei como está a sua cabeça hoje. Eu não sei como está seu coração hoje, mas eu sei de uma coisa: tudo terminará bem. Feche seus olhos, eu quero orar para você. Deus não falha, Deus promete e cumpre. Deus é perfeito, Deus é bom. Nós vamos vencer. Vamos vencer essa fase. Primeiro com muita oração. Depois com muita criatividade. Temos que achar um caminho. E terceiro com muito trabalho. Porque tudo terminará bem. Senhor, visita cada um aqui. Continua nos inspirando na sua direção. Sustenta o nosso passo. Renova as nossas convicções e nos abençoa. Somos o teu povo. Dependemos do Senhor. E nesta manhã queremos dizer que cremos que tudo terminará bem. O Senhor está conosco. O Senhor continue nos visitando. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito vocês. Tudo terminará bem.